Estamos prontos para iniciar mais um estudo no livro de Gênesis. Estamos ainda no capítulo 13. Para quem acompanha o esboço que eu mandei lá na aula passada, nós estamos usando o mesmo esboço, né? Estamos falando ainda sobre esse capítulo 13 de Gênesis, que fala sobre a separação de Abraão e Ló. Então, como eu falei, nós falamos sobre uma boa parte dessa história no, na aula passada, é a separação entre Abraão e Ló. Nós temos falado um pouco sobre, até sobre a geografia, né, dessa história. Até vou colocar aqui de novo, né, para a gente lembrar de como Abraão veio de Ur dos Caldeus, depois ele foi para Arã. Quando ele entrou na terra prometida, aqui na terra de Canaã, ele veio, nós não sabemos se foi do Oriente ou do Norte, mas o primeiro lugar que a Bíblia menciona em Gênesis 12 foi Siquém, e depois ele ficou entre Betel e Ai. Falamos sobre o significado desse lugar, que era um segundo altar que ele fez, mas que Deus não tinha falado com ele. E depois ele foi para o Egito, e depois que ele foi chutado de lá por Faraó, ele voltou para Betel, para esse lugar entre Betel e Ai. E nós vimos então que ele voltou, capítulo 13, versículo 4. Abraão invocou o nome do Senhor nesse altar a segunda vez. Ele voltou para esse altar onde ele tinha invocado o nome do Senhor, voltou nesse mesmo lugar e depois aconteceu essa história entre ele e Ló. Então, nós já falamos bastante sobre isso na última aula. Meu foco agora é a partir do versículo 14, Gênesis 13, 14. Ainda vamos mencionar algumas coisas sobre essa história de Ló, porque faz parte. Mas eu quero começar a ler no versículo 14, Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Então, essa menção, porque quando Ló se separou de Abraão, versículo 11, né? Ló escolheu para si a campina do Jordão, partiu para o Oriente, se apartaram um do outro, e versículo 12 é um versículo que envolve um certo tempo. Fala assim: ah, Ló foi armando sua tenda em direção a Sodoma. Não foi uma coisa que aconteceu em um dia ou dois, foi um processo. Ele foi para lá, se separou de Abraão, e ele foi caminhando, porque eles tinham, os dois tinham muitos rebanhos, então eles não ficavam fixos. Então eles iam, ficavam num lugar, depois iam para outro, para ter pastagem para os rebanhos. Então a Bíblia diz no versículo 12 que Ló habitou na cidade da campina e armou as suas tendas, quer dizer, ele foi se mudando, se deslocando em direção a Sodoma. Se você olha aqui no mapa, eles estavam aqui entre Betel e Ai. Nós vimos que isso é um lugar de decisão, porque Ai significa que é um monte de ruínas e Betel é a casa de Deus. Esses lugares não eram nessa história, nesse momento da história. Provavelmente nem tinha ali uma cidade, porque depois com Jacó ficou ali, só tinha uma pedra, então ainda não eram cidades, mas eram locais que depois tiveram importância na história de Israel. Ele estava nesse lugar e Ló foi para as Campinas do Jordão, porque era um lugar que dava mais vantagem, um lugar que ia ser melhor para ele. Então Ló, ele escolheu algo que ia ser mais vantajoso. Ele pensou no que seria melhor para ele. E Abraão ficou nesse lugar. Inicialmente ele ficou nesse lugar. Falou que ele habitou na terra de Canaã. Então no versículo 12 nós temos a ideia assim de uma passagem de tempo, de um certo intervalo de tempo. Agora, no versículo 14, então, o relato, a narrativa volta para o momento da separação. Então, a narrativa falou, olha, eles se separaram, um foi caminhando mais para o lado de Sodoma e o outro ficou onde estava. Mas agora o que vai acontecer, o que vai contar no versículo 14, aconteceu logo após a separação. E essa definição do momento é muito importante, tem um significado grande, porque nós estamos vendo que no altar, que é um lugar de comunhão com Deus, um lugar de sacrifício, um lugar em que Abraão estava começando a conhecer a Deus, começando a saber quem era Deus, mas nem sempre o contato com Deus acontecia da mesma maneira. Então, em Siquém, Deus se revelou a Abraão primeiro, depois ele fez um altar. É nesse lugar entre Betel e Ai, Abraão fez um altar, invocou o nome de Deus, Deus não falou, ele foi para o Egito, voltou para o mesmo lugar, invocou o nome de Deus de novo e Deus ainda não falou. E aí aconteceu o episódio com Ló, e aí a Bíblia fala no versículo 14, disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele. Então, é muito interessante esses lugares, eu tenho falado e quero enfatizar isso, que cada lugar, cada experiência que Abraão teve na terra prometida, na terra que Deus prometeu dar a ele, cada lugar, cada altar, cada experiência que conta aqui, era algo importante na vida dele, era um marco, era um avanço, era como se ele estivesse falando assim, olha, essa nova experiência com Deus agora faz parte da minha história. Então, esses momentos eram muito significativos. Então, aqui, Deus esperou Abraão ir ao Egito, ele saiu fora, ele foi ao Egito, fez assim, ele estava totalmente assim, mentindo a respeito de Sara, ele estava fora da terra prometida, fora da vontade de Deus, e aí o próprio faraó que repreendeu-se, como é que você faz uma coisa dessa, mentindo a respeito da sua esposa? Então ele levou uma repreensão do faraó, e aí ele foi, né, mandado embora, foi expulso do Egito, e ele voltou para esse mesmo lugar, mas Deus ainda não falou com ele porque ele precisava passar por uma prova. E isso é algo muito importante na nossa vida também, porque as experiências com Deus, elas não acontecem todos os dias, não acontecem todos os meses e às vezes não acontecem todos os anos. Abraão foi assim, às vezes passava anos de intervalo entre um marco, entre uma experiência com Deus e outra. Então, essas experiências que marcam a nossa vida, essas coisas em que Deus realmente ele coloca um ponto, assim, aqui você chegou aqui, você conquistou um novo avanço, você alcançou um novo patamar na sua experiência com Deus, isso era muito importante para a vida dele e é importante para nós. E essa palavra, agora, essa palavra aqui, do versículo 14 em diante, Deus falou com Abraão algo muito significativo, e esse é o assunto nosso dessa aula, essa promessa, até coloquei o título assim, que é uma promessa ampliada. Então, aqui a ampliação da promessa. Eu vou ler esses versículos primeiro, depois nós vamos olhar aqui como que Deus ampliou essa promessa para Abraão. Então vamos ler aqui, versículo 14. Então depois que Ló se apartou, depois que Abraão passou na prova, qual que era a prova? Eles não conseguiam ficar juntos, tinham rebanhos demais. Abraão não tomou uma posição assim de essa terra é minha, a promessa de Deus é para mim, eu não abro mão, você que se vire, você vai embora. Não, ele falou para Ló, pode escolher aonde você achar melhor, pode ficar com a melhor parte. Ele abriu mão, ele cedeu, ele não foi ganancioso, ele não foi ambicioso. Ele, assim, nós não estamos falando só sobre coisas materiais. Eles tinham os rebanhos, era uma situação, vamos dizer assim, financeira Mas a questão não era só isso, a questão era a promessa de Deus sobre a terra. E Abraão podia ter falado assim: Deus falou comigo, eu tenho direito, você fica com a sobra, eu posso ir onde eu quiser, porque Deus deu a promessa para mim. Não, ele falou com Ló: você pode escolher onde você quiser, onde você for, eu vou na direção oposta. Então Deus se agradou disso e Deus deu a ele uma ampliação da promessa. E nós vamos continuar estudando a vida de Abraão. A vida de Abraão exemplifica, e claro, porque Abraão é o pai da fé, a promessa que Deus deu para ele é a promessa que o Novo Testamento fala, que até hoje nós entramos como herdeiros dessa promessa, nós também fazemos parte. Então as promessas de Deus a Abraão e o processo que Deus usou para que essas promessas pudessem fazer parte não só da vida de Abraão, mas dos seus descendentes, o processo de cumprir essa promessa que Deus está dando para Abraão foi longe, foi na vida dele anos e anos, e foi para o filho dele, foi para a descendência dele, foi continuamente. Esse processo não foi um processo rápido, né? Hoje, mais do que nunca, no século XXI, a gente quer tudo rápido. Né? Tem fast food, né? Que é comida rápida, mas nós queremos tudo rápido, queremos ler uma coisinha, um texto pequeno, um vídeo curto, resultados rápidos, tudo tem que ser rápido, mas o processo de Deus leva anos. Então Deus deu a Abraão uma promessa, e nós vamos ver como essa promessa vai abrindo mais, vai se tornando não só mais ampla no conhecimento, mas essa promessa também vai se tornando mais garantida, né? O título da aula de hoje é a promessa ampliada e firmada. Então, Abraão precisava ter um conhecimento maior da promessa, mas ele precisava também ter essa promessa se tornando uma realidade, né? Nós vamos falar sobre isso mais durante a aula para a gente entender, porque a promessa ela vai se tornando realidade aos poucos, e até o final da vida de Abraão ele não possuiu a terra, né? Ele era peregrino. Então vamos só olhar aqui, vamos ler primeiro, depois eu vou mostrar como ela foi se ampliando. Então no versículo 14 Deus fala com Abraão. Lembra que Ló tinha escolhido para si a melhor parte da terra. O Rio Jordão, o Vale do Jordão, a parte de mais riqueza. O texto aqui fala que era como o Jardim do Éden. Era uma coisa maravilhosa. Ló ficou com a melhor parte, deixou a pior parte para Abraão. E Deus fala com ele o seguinte: Abraão, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente. Para onde que Ló foi? Para o oriente. Então, incluindo o oriente, para o oriente e para o ocidente. Então, Deus falou com... E se você, voltando aqui para o mapa, se você olha a terra, esse mapa é um rabisco, né? Não é feito na proporção, mas se você olha onde Abraão estava, ele estava talvez um pouquinho mais para o sul, mas ele estava próximo do centro, né? Jerusalém, nós não colocamos aqui, mas Jerusalém fica bem próximo aqui a esse local, né? Hebron fica mais para o sul, Berseba já é bem mais para o sul, aí vai chegando mais para o Sinai, Egito fica mais embaixo. E tem mais território, né? O Mar da Galileia não é a extremidade norte, tem mais de Israel, Canaã, mais para o norte ainda. Então, ele não está no centro, mas ele está num local, né, não numa extremidade, nem no leste, oeste, nem norte e sul, ele não está numa extremidade. Então Deus fala com ele e diz: olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, ou seja, em todas as direções, em todo lugar. E é claro que ele não podia ver toda a terra de onde ele estava, não dava para ver toda a terra. Mas Deus deu para ele essa ideia assim de que aonde e além de onde você consegue enxergar, norte, sul, leste, oeste, toda esta terra eu te darei. Olha como é tremendo quando você abre mão, quando você diz, eu não vou agarrar, eu não vou tentar segurar na minha mão, eu não vou tentar ficar, segurar o que Deus me deu, eu vou, assim, se Deus deu, sei lá, pessoas, se Deus deu algum ministério, se Deus deu uma missão para fazer e outra pessoa começa a assumir aquele lugar talvez até tomar, nós não precisamos segurar, nós não precisamos agarrar e fazer, eu não solto. Não, nós podemos fazer como Abraão. Quer ir para o melhor lugar? Pode ir, porque quem vai me dar essa terra, quem vai cumprir a promessa é o próprio Deus. Então Deus está falando assim, essa passagem aqui, eu estou meditando nela assim há vários dias, assim, ela me inspira muito, porque é uma promessa. E Abraão não tinha a menor possibilidade de fazer essa promessa se cumprir. Se você subir nesse capítulo para o versículo... onde que nós estamos? Versículo 7. Né? No meio dessa contenda entre Abraão e Ló, fala assim, nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam na terra. E isso já tinha falado no capítulo 12 e versículo 6. Já tinha falado isso. Então, Deus mandou Abraão ir para uma terra que já tinha donos. Já tinha donos da terra. Ele estava indo lá. Eles não tinham essa coisa de cercas, de propriedades, como nós temos hoje. Mas ele estava habitando numa terra que já tinha gente habitando lá e que poderia dizer, opa, não venha para cá, não. Eles não criaram problema com ele. Mas ele estava habitando numa terra que tinha outros habitantes. Então, Deus estava falando com Abraão, olha, toda essa terra eu vou dar a você. E ele não precisava segurar, ele não precisava lutar por ela, ele não precisava fazer muitas coisas que nós achamos que temos que fazer para fazer com que as promessas se cumpram. Continuando aqui, versículo 15. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos, mas primeiro era, olhe em todas as direções, 360 graus, olhe em todas as direções, essa terra que você está vendo, eu vou dar a você. E depois ele vai mandar não só ver a terra, mas ele manda andar na terra. Agora, então, vamos para essa, só para vocês verem como fazia pouco tempo, nesse momento aqui, ainda fazia pouco tempo que Abraão tinha chegado na terra prometida. Não sabemos quanto ele foi para o Egito e tal. Um ano, dois anos, a gente não sabe quanto tempo fazia que ele tinha chegado na terra prometida. Mas não era tanto tempo assim. E então, nesse espaço de tempo, entre o capítulo 12, versículo 1, e agora aqui o final do capítulo 13... Deus tinha falado, Deus agora falou a terceira vez com Abraão, ok? Então vamos olhar aqui, como que a promessa se ampliou? Então quando Deus falou no início, em Gênesis 12, ele falou, eu não coloquei tudo aqui, mas só para a gente pegar essa primeira parte da promessa, era assim, vá para uma terra que eu te mostrarei, ele nem falou que ia dar. Ele falou assim, vá para uma terra. No capítulo 12, ele não tinha nem prometido a terra ainda. Ele só falou assim, sai da tua terra e vai para uma outra terra. Então, vá para uma terra e ele falou, farei de ti uma grande nação. E depois tinha uma outra parte da promessa, mas eu só quero olhar essa parte aqui que foi ampliada. Então, isso era quando Ele estava em Ur dos Caldeus e parece que Deus repetiu, tem um pouco de dúvida sobre isso, se Deus repetiu para ele em Arã, onde ele morou, que é a Síria de hoje, onde ele morou por um tempo antes de ir para a Terra Prometida. Então, a primeira promessa que Deus deu para ele era: vá para uma terra, nem estou te prometendo ainda, mas vá para uma terra e eu farei de você uma grande nação. Aí, quando, em Gênesis 12, versículo 7, quando ele chega na Terra Prometida, Deus apareceu para ele em Siquém, Gênesis 12, 7, Deus apareceu para ele em Siquém e falou assim: opa, você chegou no lugar certo, é aqui mesmo. Deus não mostra muita coisa lá na frente enquanto a gente não começa a andar. Eu quero falar, já vou começando a passar essa ideia, porque a promessa é uma palavra muito usada no Novo Testamento. Então, a promessa que Deus deu para Abraão era algo que é, na verdade, a mesma promessa que nós ainda entramos como filhos de Abraão, e nós precisamos entender como é que funciona a promessa. Quando nós recebemos uma promessa de que crê em Jesus e será salvo, você vai ter vida eterna. Eu tenho pensado isso há anos. Eu sei que quando você crê em Jesus, quando eu creio em Jesus, algo acontece que nós nascemos de novo e temos a vida eterna. Mas na Bíblia, as promessas, elas não são assim tipo um cheque que você fala assim: olha, aqui tem, vamos supor, um título, né? O título de uma terra. Eu prometo que eu estou dando uma terra para você e olha aqui já tem o título. Você não está nela ainda, mas o título é seu, você tem certeza que essa propriedade será tua. E aí você pode levar a sua vida, continuar vivendo a sua vida, assim como você vivia antes, e você tem o título, você tem uma promessa, você tem a garantia que você tem a vida eterna. Não é assim que funciona, porque Abraão, o que Abraão precisava fazer? Não era ele que ia conseguir ter um filho milagroso, não era ele que ia conseguir conquistar uma terra, não era ele que ia conseguir abençoar todas as nações da terra. Abraão não tinha a menor possibilidade de fazer aquela promessa se tornar realidade. Era uma promessa. Mas Abraão precisou ouvir o chamado de Deus, e obedecer. Então, quando Abraão chegou na Terra Prometida, quando ele deu o primeiro passo, quando ele chegou nessa primeira etapa, né, do cumprimento do que Deus tinha pedido para ele fazer, Deus apareceu para ele. Então, cada lugar é um marco. Você chegou nesse lugar, mas não chegou no final. Tem muita coisa para acontecer ainda. A nossa vida com Deus é uma vida de vários altares, de vários marcos, de várias experiências com Deus. Então, quando Deus apareceu para Abraão em Siquém, ele falou assim: primeiro passo, você cumpriu. Né? Eu tenho falado assim que é como caça ao tesouro. Né? Você chegou no primeiro lugar, onde vai ter instruções para chegar no segundo e daí em diante até você chegar no tesouro. Se você parar antes da hora, você não vai chegar, você não vai ter a promessa. Né? Então, na segunda vez que Deus falou com Abraão, ele ampliou a promessa, porque na primeira ele não tinha falado: eu vou dar a você essa terra. Então eu quero que vocês vejam como a promessa vai sendo ampliada. E quando a gente, cada um tem uma experiência um pouco diferente, mas quando você conhece o perdão dos pecados e aceita a redenção em Jesus, é o comecinho. Mas aí começa assim, você começa a ver outros aspectos, a promessa é muito maior do que você tinha imaginado no início. Então, na segunda aparição de Deus, ele fala: a tua semente darei esta terra. Então Deus já está especificando a promessa e está dizendo, é essa até onde você está, e foi uma mensagem curta, mas era algo que já estava ampliando. Agora, essa que nós estamos estudando hoje, olha só o que Deus fala em Gênesis 13, nessa que nós acabamos de ler. Ele está falando assim, não é, quando ele falou em Gênesis 12, 7, ele falou, eu te darei essa terra, mas ele não especificou exatamente qual era. E mesmo em Gênesis 13, nós vamos ver, tem outras etapas que vêm depois. Então, aqui Deus está falando assim, eu vou dar toda essa terra, olha para o norte, para o sul, para o leste e oeste, eu vou dar toda essa terra. Então, ele amplia mais a promessa de Gênesis 12. Toda essa terra em todas as direções, para sempre. Vocês viram isso? Versículo 15. Toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Então aqui nós temos algo que está ampliando não só a extensão da terra, mas está ampliando a duração, é para sempre, não é uma coisa temporária, não é por algum tempo, eu não estou alugando para você, eu estou dando a você para sempre. Então é toda essa terra para sempre, e aqui também lembra que em Gênesis 12 ele falou assim, eu farei de você uma grande nação. Ok, uma grande nação já é bastante, é uma multiplicação. Mas aqui ele ampliou mais. Ele disse no versículo 16, farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. E nós vamos vendo isso aqui, também vou já antecipando algumas coisas, porque é importante a gente já enxergar, porque Deus fez de Abraão o pai de uma nação, a nação de Israel. Ele deu a Abraão uma terra. No capítulo 15 de Gênesis, Deus vai especificar mais qual que é a extensão da terra, quais são os limites. Aqui ele não falou, só falou assim, olha para o norte, para o sul, para o leste e oeste, mas Deus depois vai definir mais o que é, até onde vai essa terra. Mas em Romanos 4, Paulo afirma que pela promessa, Abraão se tornou herdeiro do mundo, da terra toda. Então, é muito importante a gente entender que a história de Abraão, nós estamos aqui, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, aqui são os alicerces da gente entender a Bíblia como todo. Então, quando nós olhamos para esses textos aqui, para a história de Abraão, nós estamos enxergando não uma história limitada de um povo que até hoje o povo judeu é um povo pequeno em relação. Compare os judeus com os chineses, com outras nacionalidades, os judeus são um povinho pequeno, eles não são numerosos, eles não são a terra de Israel, então é um pontinho, se você tem um globo terrestre, às vezes você nem acha Israel de tão pequeno que fica no globo. Então é muito pequeno, mas a história de Deus para Abraão como uma nação, um povo e uma terra, não se limita, isso aqui não é uma historinha. Esse aqui é o plano de Deus que envolve toda a terra e toda a humanidade. Quando Deus fala assim, olha para o leste, oeste, norte e sul, tudo bem, Deus estava falando sobre uma terra específica. Mas essa expressão em todas as direções é uma figura, está apontando para o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus até hoje? Toda a terra, não só a terra de Israel, não um país pequeno, não uma terra muito pequena, Deus quer toda a terra, e quando ele falou assim, sua descendência é como o pó da terra, ele está olhando lá para o livro de Apocalipse, quando haverá uma multidão que ninguém vai poder contar, de todas as raças, línguas, povos e nações. Deus é isso, quando Deus fala aqui com Abraão, Deus está olhando para esse final. Abraão evidentemente não entendia tudo isso, mas ele está começando a entender, e nós vamos ver nos capítulos que virão a seguir, nós vamos ver, capítulo 15 amplia, capítulo 17 amplia, então as promessas de Deus vão sendo ampliadas e firmadas. O que quer dizer firmadas? Abraão ainda, ele não pode, ele não tem a possessão, nós temos enfatizado que ele era um peregrino, ele andava naquela terra, mas ele não era dono da terra. Mas ele estava recebendo uma promessa. Ele estava recebendo, Deus estava dando a ele uma promessa, e essa promessa, além de ser cada vez mais ampla, para ele entender mais até onde ia, o que, que incluía, essa promessa também começa a fazer parte, né? Ela começa a ser mais garantida. E nós vamos ver, só para você já entender aonde essa história vai, a promessa, por enquanto nós estamos só no nível de promessa, mas a promessa vai se tornar uma aliança no capítulo 15. E a aliança do capítulo 15, que firma mais ainda no capítulo 17, essa aliança no capítulo 22 vai se tornar um juramento. Então, olha como a promessa se torna uma aliança, a aliança se torna um juramento. E quando se torna um juramento, não tem mais retorno, esse juramento não pode ser desfeito. Então, a promessa na nossa vida, ela segue também um pouco, assim, ela segue esse mesmo padrão, né? Então, eu quero primeiro falar com vocês um pouquinho sobre essa palavra promessa. É lógico que eu vou ter que fazer isso de uma forma bem resumida, mas eu quero que vocês vejam comigo agora em Atos capítulo 13. Atos 13, versículo 32. Isso aqui é uma pregação do apóstolo Paulo no livro de Atos. E ele fala assim: e nós vos anunciamos que a promessa feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então Paulo está dizendo que a promessa que Deus fez aos pais. Eu não vou ter tempo, tem muitos textos no Novo Testamento, mas eu só queria ver, mostrar alguns lugares que mostram que há uma relação muito grande entre as promessas que Deus deu no Antigo Testamento e as promessas que nós temos hoje. E uma das coisas assim, mais ignoradas por muitos teólogos e pela igreja cristã ao longo dos séculos é que as promessas de Deus a Abraão, principalmente começando com Abraão, mas na verdade a promessa volta até no Jardim do Éden. A promessa é que tem a promessa que nós temos em Cristo, que ele está falando assim: nós vos anunciamos que a promessa feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Ok? Vamos para Gálatas, que ele também ele usa bastante essa sequência da história com Abraão para mostrar que a nova aliança mudou várias coisas, assim, por isso que nós temos nós chamamos de Antigo Testamento, os judeus messiânicos, os judeus que creem em Jesus, eles chamam isso do Primeiro Testamento, porque quando a gente fala Antigo Testamento, nós temos a ideia assim, de que é ultrapassado, não tem mais validade para nós. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, nós estamos entendendo cada vez mais que nós estamos dentro de uma sequência. Aquilo que Deus prometeu desde o Jardim do Éden, quando ele falou que a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, Deus está trazendo uma promessa para nós. Então, em Gálatas 3, Fala assim no versículo 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. E aqui, todo o texto aqui é maravilhoso, mas eu só quero, eu quero mostrar aqui como, como essa promessa tem. Aqui eu estou colocando aqui que o evangelho é o chamado de Deus mais a promessa. Então, no versículo 22, Gálatas 3, 22, fala: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa, e no capítulo inteiro ele está mostrando que a promessa que Deus deu a Abraão é a mesma promessa que nós estamos herdando como filhos de Abraão por meio de Jesus, né? Então, o versículo 22 fala que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Voltando para o versículo 14, ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. E agora em Hebreus. Hebreus capítulo 6, Hebreus 6, versículo 12. Não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Depois, no versículo 17, fala assim: assim que, querendo Deus mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. Então, são vários textos, eu não tenho tempo para me aprofundar em nenhum agora. Eu só queria mostrar que o evangelho são as boas novas. O que são as boas novas? As boas novas são que aquilo que aconteceu pelo pecado no Jardim do Éden e que trouxe maldição, isso é revertido através da promessa que vem através de Abraão. Isso nós devemos saber, acho que todos nós sabemos que aquilo que aconteceu no Jardim do Éden é revertido através da obra de Cristo na cruz, e ele, como descendente de Abraão, ele cumpre a promessa que Deus deu a Abraão. Só que a igreja, ao longo dos séculos, ela perdeu grande parte do entendimento dessa promessa. E eu quero só tocar em alguns aspectos, mas olha aqui, o evangelho, que são as boas novas, Paulo deixa muito claro em Romanos, em Gálatas, né, que Abraão foi quem ouviu o evangelho pela primeira vez. Ele ouviu a promessa de Deus, ele recebeu a promessa de Deus. E quando ele creu naquela promessa, isso foi imputado a ele como justiça. Isso nós vamos ver no capítulo 15. Mas o que que Abraão, o que aconteceu com Abraão? Ele recebeu um chamado, que era sair da terra dele, e de ir para uma terra que Deus mostrasse, e lá Deus foi ampliando a promessa. Então, o evangelho que Abraão recebeu foi isso aqui, um chamado de Deus mais uma promessa. E aqui em Hebreus 6, versículo 12, que acabamos de ler, ele fala: eu não quero que vocês sejam indolentes. O que que é indolente? É uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não reage. Não é para ser indolente, mas para ser imitador dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Só para vocês saberem, no Novo Testamento, 51 vezes, não foi eu que contei isso, mas eu li num livro assim, muito interessante, né, daquele teólogo Walter Kaiser. Ele tem vários livros sobre a promessa, e um deles ele dá esses números. 51 vezes o Novo Testamento usa a promessa ou as promessas. Às vezes está no singular e às vezes está no plural. E isso é para mostrar que realmente o que nós estamos, a vida, a aliança que nós temos, a nova aliança, o que nós recebemos através de Jesus, é uma sequência daquilo que aconteceu desde Abraão. Então, a promessa que Deus deu a Abraão, Deus mostrou como isso, como isso acontece, como é que as pessoas herdam as promessas. Não é ficando em Ur dos Caldeus, não é, como eu falei assim, recebe um título, você tem uma passagem, que você vai para o céu, que você tem a vida eterna, e o resto não importa. Não, não é obras. Mas ele fala assim, não sejam preguiçosos. Por que não sejam indolentes ou preguiçosos? Porque Abraão, para receber a promessa, ele precisou ficar na terra prometida, lembra? Não era para ele sair lá para o Egito. Então, Deus, ele vai fazer cumprir a promessa, o cumprimento vem dele, até mesmo, eu estava pensando assim, foi Abraão que conseguiu se livrar do erro dele no Egito? Não, foi uma intervenção de Deus. Deus protegeu Abraão no Egito, Deus protegeu Sara. Deus fez o faraó do Egito falar assim, vai embora, leve sua esposa, vai embora daqui. Ele não permitiu que a promessa fosse desfeita ou quebrada. E quem fez isso foi Deus, foi uma intervenção de Deus. Agora, então, em alguns aspectos, Deus faz isso na nossa vida até hoje. Deus nos protege, Deus nos tira de muitas armadilhas. Mas existe algo, há um chamado. E Abraão voltou para a terra prometida e ele passou na outra prova, que era abrir mão daquilo que Deus tinha prometido, sabendo que ele não precisava agarrar, ele não precisava fazer a promessa se cumprir. Então, aqui em Hebreus fala, sejam imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Versículo 17, que a imutabilidade da promessa, sim, Deus revelou aos herdeiros. Então, a promessa, nós vamos ver outros aspectos, eu coloquei aqui algumas palavras só para a gente entender que existe um processo. Eu estou querendo que a gente entenda, não significa que Deus volta atrás, tem toda uma briga teológica, se a pessoa depois de salva pode perder a salvação, nem estou querendo entrar nisso, mas a promessa, de acordo com a Bíblia, é algo que vai sendo realizada em nossa vida, vai se tornando uma realidade, embora ela não seja uma possessão. Nunca nessa vida nós vamos ter todos os aspectos da promessa, mas existem aspectos que nós começamos a experimentar. Abraão estava vivendo na terra da promessa, na herança dele, não era dele, ele era um peregrino, mas ele também não podia sair. Então, essa vida de peregrino é uma coisa bem interessante, porque, por um lado, ele não podia dizer, essa terra é minha, eu mando nela. Não, ele não estava preparado para isso e não estava no plano de Deus, não era o momento. Mas ele era como peregrino. Mas, por outro lado, se ele saísse, e se você lembra, eu não vou ter tempo de abrir lá, mas se você lembra, em Hebreus 11, quando fala sobre Abraão, bom, nós estamos aqui em Hebreus 6, é só virar umas páginas, né? Acho que vale a pena a gente ler esse texto. Tem vários versículos aqui, né, sobre Hebreus 11, a pessoa que tem mais espaço no capítulo 11 é Abraão, né? Então, em Hebreus 11, versículo 13, fala todos estes, falando de Abraão e Sara, todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe, saudaram, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Então, aqui, o escritor dessa epístola está dizendo, Abraão, ele atendeu o chamado de Deus. Ele recebeu uma promessa. E ele poderia ter abandonado a promessa. Ele poderia ter voltado para a terra de Jordão. Você fala assim, gente, essa vida de peregrino, essa terra não é muito boa, eu não estou bem aqui, tem inimigos. Ele poderia ter desistido, mas a Bíblia fala que pela fé e pela paciência. Então eu coloquei algumas palavras aqui, né, nesse processo da promessa se tornar nossa, e a promessa ela vai chegar, como eu falei, ao ponto de se tornar uma aliança. Então, quando Deus faz uma aliança, essa promessa fica muito mais garantida. E quando chega a ser juramento, aí é revogável. Então, Deus está levando Abraão a conhecer um processo, que é o processo que nós também vivemos, que a Bíblia fala que nós vivemos nos mesmos passos do nosso pai Abraão. Então, eu coloquei algumas palavras aqui: perseverança, conhecer a Deus. Né? A promessa não é uma coisa que assim, pega aqui, esse aqui é um presente, não. A vida eterna, como Jesus fala em João 17, é conhecer a Deus. Então, para essa promessa ser uma realidade, Abraão foi conhecendo a Deus, pouco a pouco, não foi de uma vez. Então, perseverança, conhecendo a Deus, passando por provas, porque nas provas é que a gente conhece mais de Deus e conhece mais das promessas dele também. Provas, altares, né, que faz parte desse processo de conhecer a Deus. Marcos na nossa vida. Olha como Abraão, ele voltou para Betel e enquanto Deus não selasse aquele marco na vida dele, ele não podia ir para o próximo. E quantas vezes nós estamos parados num lugar na nossa jornada espiritual porque naquele altar Deus não falou, Deus não selou. Nós não passamos por uma prova como essa de Ló, ou passamos e não fomos aprovados. Então Deus só falou com Abraão nesse segundo altar depois que Ló saiu. Porque Ló não podia ouvir? Não tinha nada a ver com Ló estar presente, mas tinha a ver com Abraão ter passado na prova. Abraão passou na prova. O reino de Deus é quando o grão de trigo cai na terra. Abraão estava conhecendo o caminho de Deus, ele estava conhecendo o caminho em que essa promessa se torna uma realidade. Ele estava não se tornando, e eu acho que essa ideia de que nós ainda somos peregrinos, nós estamos explorando a terra, mas ainda não a conhecemos totalmente. Então, altares, marcos, confiança, que é fé, esses aspectos nós precisamos viver, andar nelas, para que a gente possa conhecer mais. E eu quero, voltando então para Gênesis capítulo 13, eu quero que vocês lembrem, que vocês notem aqui, Ló, quando Abraão falou assim, escolha qual lado que você quer ir, Ló levantou os olhos, Gênesis 13, versículo 10, Ló levantou os olhos. Você olhando para baixo, você não vê as coisas na sua frente. Se você ficar olhando muito para baixo, você só vê onde você está. Ló precisava levantar os olhos para ver o que, que ele queria escolher. Para que lado que eu vou? Então ele levantou os olhos e viu. Ele viu uma terra meio ruinzinha, ele viu uma terra boa, verdejante, vale de um rio, vantajoso para ele. Então, Ló levantou os olhos e viu, mas o que que Ló viu? Ló viu uma vantagem pessoal, Ló viu uma coisa imediata. E mesmo na vida espiritual, no ministério, na vida que nós temos aqui, mesmo dentro do reino de Deus, muitas vezes nós estamos olhando só para coisas imediatas. O que que é vantagem? Onde eu vou ganhar mais? Onde eu vou ter mais status? Onde eu vou prosperar mais? Então, Ló, ele levantou os olhos, mas ele viu algo imediato que não foi bom para ele. Porque o que Ló viu, todo mundo conhece a história, ele foi indo em direção a Sodoma, porque ele viu toda aquela prosperidade, toda aquela vantagem, mas Deus iria julgar Sodoma e Gomorra por causa dos pecados, e Ló perdeu tudo que ele tinha. Então, Ló levantou os olhos e viu. Agora, olha o versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos. Então eu queria só essas duas coisas não são por acaso. Os dois levantaram os olhos. Mas quando Deus mandou Abraão levantar os olhos, ele viu não o que seria vantagem para ele naquele momento. Ele viu a promessa de Deus, ele viu uma herança, ele viu algo a mais longo prazo. Então, por isso que eu estou querendo mostrar aqui, o chamado de Deus para nós não é o nosso sonho. É difícil a gente definir isso, porque Abraão e Sara queriam muito ter um filho, como Ana, mãe de Samuel, queria ter um filho, e tem muitas situações na Bíblia em que Deus concede à pessoa aquilo. O povo de Israel no Egito, eles queriam sair fora da escravidão. Então existem muitas coisas quando Deus nos dá uma promessa. Infelizmente, assim, essas palavras promessa, chamado, sonho, para nós muitas vezes representam algo de vantagem imediata, algo que sim, que é para nós. E o chamado de Deus tem coisas maravilhosas para nós. Deus não está nos chamando para uma vida ruim, para uma vida em que nós não vamos receber uma grande e tremenda herança. Ele tem muitas promessas, essas promessas que falam no Novo Testamento e que entendemos que Deus nos incluiu nessa promessa. Elas são uma promessa, mas elas não existem em primeiro lugar em função da minha vida. O chamado de Deus para Abraão era muito maior do que dar um filho que eles tanto queriam. Envolvia isso. Mas o chamado de Deus para nós, o chamado de Deus para todas as pessoas, é um chamado que tem a ver com um plano que ele tem, que é um plano maravilhoso, um plano que envolve algo que eu vou mencionar já já, mas eu queria que vocês notassem esse contraste entre o que Ló viu e o que Abraão viu. E como é que a gente vê o que Abraão viu? Eu quero lembrar vocês, também não vou poder ler esses textos agora, mas em Efésios capítulo 1, Paulo ora para que os Efésios, né, o povo de Deus ali em Éfeso, para que eles pudessem ver a grandeza do seu chamado, a grandeza do poder, a grandeza da esperança. Então, a primeira coisa é ver, né? Nós precisamos ver. Jesus falou com Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai ter condições de ver o reino de Deus, mas depois tem que entrar. Então, primeiro nós precisamos ver, é o que nós estamos fazendo nesses estudos. Nós estamos examinando, nós estamos olhando, nós estamos procurando enxergar. Agora, por que que às vezes a gente não vê? Se você levanta os olhos e olha como Ló olhou, você não verá. Você não vai ver o que Abraão viu. Você não vai receber a promessa que Abraão recebeu. Então, a visão que Ló colocou diante de si, que não era só uma visão, era uma escolha, era uma atitude de coração. Então, se nós estivermos olhando para o imediato, para a nossa gratificação, para a nossa realização pessoal, se nós estivermos olhando para nós mesmos, preocupados só com o nosso futuro, o nosso filho que não tem, a provisão, a melhor terra para nós agora, se nós estivermos olhando com essa visão, nós não receberemos essa visão que Deus deu para Abraão. Então, isso é um ponto importante. E depois que Abraão viu, né, ele falou assim: olha para essa terra toda. No versículo 17, Gênesis 13, 17, ele fala: depois que ele olhou e Deus prometeu para ele, aí Deus falou: levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. E a implicação aqui é: Abraão, se você não se levantar, se você agora viu, eu mostrei para você a amplitude da minha promessa. Eu mostrei a você que tem algo muito maior do que você está imaginando. É, mas agora, para que isso seja real, você tem que começar a andar nela. Você tem que percorrer, você tem que levantar altares, você tem que experimentar. Isso é coletivo. Nós temos uma grande herança, e lógico que a gente poderia ler dezenas de textos do Novo Testamento que fala da nossa herança. Essa terra que Deus estava prometendo, que Deus prometeu para Abraão, para nós podemos fazer uma aplicação dizendo que essa terra representa a nossa herança em Cristo. E nós precisamos enxergar essa herança, mas nós também precisamos andar nela. Não é só quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, aí que vai ter a possessão. Você vai poder possuir, de fato. Nós somos peregrinos. Nós não somos donos. Tem pessoas que recebem o dom de cura e acham que são donos do dom de cura. Nós somos peregrinos. Ela não pertence a nós. Ela pertence a essa terra prometida, que envolve muita coisa, não é só o perdão dos pecados, e esse é um dos grandes erros da igreja ao longo dos séculos, é não entender que as promessas, ou a promessa que nós herdamos em Jesus Cristo como filhos de Abraão, não é apenas o perdão dos pecados e a garantia de viver para sempre com Jesus. Tem algo muito maior do que isso. E é por isso que nós vamos ler a Bíblia desde o livro de Gênesis, porque nós vamos ver que tem muito mais e nós precisamos começar a andar nisso, né? Então, Efésios, se você olhar no livro de Efésios, no capítulo 1, fala que é a oração, né, para que a gente enxergue as riquezas de Cristo. No capítulo 3 de Efésios, fala também que ele é uma outra oração do apóstolo Paulo, em que ele fala assim: eu oro para que vocês sejam firmados em Cristo Jesus, que Cristo habite no seu coração pela fé, e que vocês possam ver com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade. Ele fala, é mais ou menos essa visão que Deus deu para Abraão. Olha aí para o norte, sul, leste, oeste. Então, nós precisamos ver com todos os santos qual é a extensão da nossa herança. Mas não é suficiente ver. Nós precisamos nos levantar e andar. Então, se você for seguir o livro de Efésios, ele fala sobre ver no capítulo 1, ele fala sobre ver no capítulo 3, mas no capítulo 4 ele fala assim: então, meus amados, andai, andem, né, naquilo que Deus está mostrando. Isso, nós andamos na nossa herança não como donos. Eu dei o exemplo do dom de cura, mas qualquer dom e qualquer vitória de santidade, qualquer vitória que Deus nos dá, ela não é uma possessão. A gente tem, pela fé em Jesus, nós temos Jesus, ele é tudo. Mas as coisas que nós experimentamos como peregrinos. Nós não somos donos. Abraão não era dono, ok? Muito bem. Eu quero agora falar sobre um outro aspecto aqui, que eu acho que é muito importante, ok? Eu acabei de dar a vocês uma aplicação da terra prometida como uma herança nossa em Jesus. Mas isso é uma aplicação, é uma interpretação, uma maneira de aplicar essa história. É correto, mas é insuficiente. E uma das coisas que Deus está restaurando, eu estou enxergando cada vez mais sobre isso, mas a gente precisa, Deus precisa abrir os nossos olhos para enxergar mais ainda sobre Abraão e essa promessa que nós recebemos por meio de Jesus e que ela continua sendo válida até hoje. Nós precisamos entender que quando Deus, eu tenho falado várias vezes nas aulas, que existe algo sobre a terra que nós, principalmente nós como gentios, como cristãos, nós não entendemos muito. Porque desde os primeiros séculos da igreja, os chamados os pais da igreja, e os, assim, desde o princípio houve um desvio dos fundamentos do Primeiro Testamento, das promessas de Deus a Abraão, e houve uma linha de interpretação que veio desde os primeiros pais da igreja, não no tempo dos apóstolos, né, mas nos séculos, no primeiro século depois da igreja primitiva, a partir do que nós chamamos o segundo século, o terceiro século, houve um desvio na interpretação bíblica. Qual era esse desvio? Era uma interpretação por alegoria. Então, quando você lê as coisas no Antigo Testamento, né, usando esse termo, né, de Antigo Testamento, você não levava literalmente, você não ficava aplicando essas promessas e esse caminho de Deus como um caminho literal. Tudo passou a ser para eles alegórico, espiritualizado. Então, quando nós estamos falando sobre a terra de Canaã, nós estamos espiritualizando isso. Então, a terra de Canaã que Deus deu para Abraão, não tem mais. Você pode ler muitos livros, muitos comentários, muitas pregações que vão dizer assim, hoje né, essa terra era importante para Israel no Antigo Testamento, mas agora não é mais. E isso não é verdade. Então eu só queria mostrar isso aqui também, é algo que a gente vem falando um pouco sobre isso desde o início do livro de Gênesis, mas eu quero mostrar mais uma vez aqui. Uma síntese que tem muitas coisas para a gente entender, mas nós precisamos, uma coisa que tem assim, me chamado muita atenção e que a gente precisa entender é por que Deus dava tanta importância à terra. Lembra que eu falei que os primeiros capítulos, 12, 13, 14, 15, né, os primeiros capítulos da história de Abraão, Deus fala sobre a descendência de Abraão. Mas a ênfase é a terra. Então, eu já mostrei, né, em Gênesis 12, olha, eu vou dar essa terra, a sua descendência, mas é a terra. Aqui nessa que nós ouvimos hoje, ele fala também sobre a descendência como pó da terra, mas ele está dando muita ênfase à terra. E por que a terra é tão importante? Então, vejam aqui essa síntese, sim, da gente entender um pouquinho sobre a importância que Deus dá para a terra e qual o plano de Deus para a terra. Porque quando Deus prometeu essa terra para Abraão, e nós estamos vendo na história atual, que Deus não esqueceu da promessa dele de dar a terra de Israel, a terra de Canaã, para os descendentes de Abraão. Isso continua. E por que Deus está interessado nessa terra? Eu sempre falo assim, que tem coisas muito bonitas em Israel, se você for lá, mas você vai encontrar, já é um país pequeno. Você vai ver, você viaja às vezes por bastante tempo, não dá para viajar longo tempo em Israel, porque é um país pequeno, mas você pode viajar quilômetros e quilômetros e deserto, deserto, nada, nenhuma coisa verde. Então, por que Deus se interessa nessa terra? Então, vamos olhar aqui. No plano original, o que, que era? Em Gênesis 1 e 2, era Deus criou os céus e a terra, e Deus, no Jardim do Éden, criou ali um lugar que seria uma ligação entre o céu, o homem na terra e a criação, e tudo em harmonia. Tudo era perfeito, né? Tanto a relação do homem com Deus, do homem com a criação, a provisão, a terra produzia, tinha rios, a criação, a natureza toda em harmonia. Então, essa cena, essa descrição ali, essa realidade que tinha ali no início, esse era o plano de Deus. O plano de Deus era, a partir daquele lugar, que era uma ligação entre o céu e a terra, era um lugar onde Deus conversava com o homem, onde Deus vinha e conversava com o homem. Então a gente entende até que Deus, ou ele vinha do céu para a terra, ou ele já estava ali no monte do Éden. Mas assim, a ideia do Éden era que era realmente um lugar para o homem, mas era um lugar para Deus, e tudo relacionado. E eu tenho pensado em tempos passados como Deus tem tudo perfeito no céu. Ele tem anjos que servem, tem tem o mar de vidro, ele tem os quatro seres viventes, ele tem beleza. O céu é um lugar indescritível, é maravilhoso. Só que Deus não quer ficar lá no céu, ele quer vir para a terra. E eu brinco dizendo assim que o homem está querendo ir para o céu e Deus está querendo vir para a terra. E a gente precisa combinar, senão nós estamos sentindo a distância de Deus aqui. Imagina se a gente for para o céu e Deus vier para a terra, né? Então, a questão é, Deus quer vir para a terra, porque Deus, que é invisível, ele quer se revelar. É algo que faz parte, que a gente não entende todas as profundezas de Deus, mas Deus, que é infinito, que é maravilhoso, que é espírito, que pode estar em todos os lugares, está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele quer algo visível, ele quer se expressar, ele quer habitar conosco. E o fim da história é Deus vindo com a Nova Jerusalém para habitar na terra. Então, essa cena do Jardim do Éden esse propósito de Deus. Então, desde já, nós precisamos entender que quando Deus promete uma terra para Abraão, Deus não está apenas fazendo uma parábola, uma alegoria. Ele está dizendo, eu continuo buscando aquilo que eu quis desde o início. Bom, vamos só fazer os passos aqui. Então, nós sabemos que no Éden tudo era harmonia, era algo que Deus planejou, que a terra fosse esse lugar para Deus habitar. Então, aí nós sabemos que entrou o pecado. O que aconteceu quando o pecado, após o pecado, o que Deus falou com Adão? Ele falou assim, amaldiçoada é a terra por sua causa. Então, Deus não amaldiçoou o homem no Jardim do Éden, mas ele amaldiçoou a terra e expulsou o casal do Jardim do Éden, porque eles não poderiam participar, não poderiam comer da árvore da vida e ficar para sempre nesse estado caído. Então, eles foram, a maldição foi sobre a terra e eles foram expulsos. Então, isso sempre acontece. Se você olhar outros momentos da história, você vai sempre encontrar que quando Deus começa a restaurar a terra, se as pessoas não se mantêm em aliança com Deus, elas são expulsos da terra. Bom, então, quando eles saíram então do Jardim do Éden, eles perderam, né? O Éden sumiu, não tem mais harmonia. Então, tudo que nós vemos hoje, a natureza em desarmonia, a poluição, espécies de animais sendo extintas, você encontra desde o início, quando o homem saiu do jardim, Caim já matou Abel. Então, você tem todas as consequências de uma vida fora da harmonia. Mas o que eu estou querendo enfatizar, isso todo mundo sabe, mas é importante entender que para Deus, a restauração da harmonia que ele quis no início inclui a terra. Não é que nós, assim, né, a terra não é nossa salvação, mas eu quero que assim, essa verdade precise impactar a nós, os cristãos, né, da igreja, os gentios, que nós não temos essa tradição de dar muito valor à terra. Durante muito tempo a igreja ficou pensando mais de ir embora para o céu, essa terra nem vai continuar. Então a gente perde a ideia de que a restauração, a harmonia, e pensa em todas as descrições bíblicas do Antigo Testamento, Isaías 11, Isaías 65, vários lugares onde os profetas viam uma terra restaurada. Eles viam a nova aliança, eles viam uma restauração futura, e essa restauração tinha animais, essa restauração tinha rios, essa restauração tinha natureza, tinha um homem, claro, principalmente em comunhão com Deus, mas existe essa ligação entre o céu e a terra. Deus está no céu, mas ele quer uma ligação com a terra, e na verdade ele quer se mudar para a terra. Então, essa terra que ficou amaldiçoada, fora de harmonia, o homem fora de harmonia, e todos os primeiros capítulos de Gênesis que já estudamos, né? O dilúvio, a Torre de Babel, eles queriam ficar ali juntos. Sempre tem essa coisa de expulsão, né? Quando a terra está cheia de violência, cheia de pecado, então as pessoas são expulsas da terra. Os cananeus que estão na terra nesse momento que Abraão chega lá, o que vai acontecer com os cananeus? O cálice do pecado deles vai aumentar até tal ponto que eles serão expulsos da terra. Então, quando tem esse movimento de ser expulso da terra quando nós não estamos na harmonia com Deus, e tem esse movimento de voltar para a terra. Então, quando Deus chama Abraão, aqui quando nós falamos sobre a terra prometida, Deus não restaura toda a terra, que na verdade nos primeiros capítulos de Gênesis, a terra toda não estava restaurada. Só o Jardim do Éden, onde os rios saíam. O propósito de Deus era que o Éden se expandisse sobre toda a terra. Mas com Abraão, Deus volta ao seu propósito. E eu queria que a gente realmente abraçasse essa ideia, entendesse que a terra que Deus deu para Abraão não é apenas, tem uma aplicação espiritual que eu dei. É nossa herança em Jesus, os dons, a vida em comunidade, a vida de vitória sobre o pecado. Tem esse aspecto. Qual é a nossa herança agora em Cristo? O que nós podemos caminhar na nossa na terra da nossa herança? Mas a terra não em primeiro lugar, ela não deve ser espiritualizada. A terra é algo que Deus quer e Deus vai usar para ser a sua base para implantar o Éden novamente. Então, a promessa de Deus para dar a Abraão, aos seus descendentes, a terra, não era uma coisa só para o povo de Israel desfrutar. A ideia, se você for seguindo aí para frente, principalmente em Deuteronômio, ele fala muito assim: vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Essa terra que Deus prometeu para Abraão, que só foi ser apropriada por eles depois com Josué, mas essa terra seria um pequeno céu na terra, seria o Jardim do Éden outra vez. E para que isso? Porque para Deus estabelecer o seu reino, para Deus trazer o Éden, céu, homem na terra, e a criação, e tudo em harmonia, e a bênção chegando, e Deus habitando conosco, precisa da terra. Deus criou a terra para isso. Deus não desistiu do seu plano, do seu projeto. Então, essa ideia de Deus ter a terra é algo que vem desde o Éden. Então, quando Abraão chega aqui na terra, Deus está falando: olha aqui, eu vou dar essa terra para vocês. Por que Deus não gosta de cananeu, Deus gosta de Abraão? Não, é porque os cananeus, o povo de Sodoma e Gomorra, eles estavam vivendo muito longe de Deus. Então, eles seriam expulsos da terra, e para que Deus pudesse estabelecer o seu reino, para que ali o seu reino pudesse redimir esses povos. Deus não tem interesse em destruir, Deus tem interesse em redimir. E a redenção do mundo, acontece através dessa base em Israel. Então, isso tem uma aplicação muito literal, né? O importante para a gente entender que hoje, né, Israel, o povo de Israel está na sua terra, mas eles não representam essa restauração. Eles estão ali, mas eles não estão em aliança com Deus. É uma minoria. Mas o que, que Deus quer fazer? Então, eu só vou citar para vocês, no Antigo Testamento, esse terceiro item aqui, a terra prometida faz parte do processo de Deus de redenção. E Deus só vai estabelecer o seu reino em plenitude com reinando outra vez, a Nova Jerusalém descendo, parte da terra. Isso não é suficiente, nós temos o povo de Deus, nós precisamos ser o reino de Deus. Então, só para vocês pensarem, não, mas o Novo Testamento não fala sobre isso. Fala. Eu só vou citar aqui Romanos 8. Romanos 8 diz o seguinte: toda a criação geme. O que ele está dizendo ali? O que Deus vai fazer, trazendo muitos filhos à glória e restaurando, o que Deus vai fazer vai trazer uma nova harmonia para toda a criação. Toda a criação está em dores de parto, toda a criação geme, né? E em Apocalipse 21 e 22 nós vemos o final, Éden restaurado, o jardim do Éden restaurado. Né? Nós vemos a árvore da vi- as árvores da vida, nós vemos o rio de Deus, tudo que tinha no jardim do Éden e mais ainda sendo restaurado na terra. Então, isso tudo é para a gente poder entender um pouquinho da importância que Deus quer dar. E ao longo desses estudos a gente vai continuar falando sobre isso. Então, se você tem, só vou terminar falando sobre. No esboço, né, eu coloquei algumas aplicações, né, só quero lembrar essas coisas quando aqui terminando, né, que o altar na vida de Abraão, o altar representava um marco na vida dele, e nós precisamos desses marcos na nossa vida, nós precisamos andar, nosso tempo de hoje, nós não vivemos ainda com um reino de Deus na terra de Israel, então hoje ainda é algo, vamos dizer assim, mais espiritual, mas nós estamos olhando, nós estamos como Daniel, com nossas janelas abertas, orando em direção a Jerusalém, porque nós cremos que algo vai acontecer e nós desejamos isso, e como pessoas no cativeiro, como Daniel, nós estamos orando e esperando que Deus restaure. Isso é importante, faz parte da nossa fé. Mas o altar na nossa vida hoje são marcos na nossa vida, são pontos específicos em que Deus nos leva a experimentar. Nós não possuímos a terra, nem, né, falando agora assim de espiritualmente mesmo. A herança que nós temos em Cristo, nós temos acesso, dons do Espírito, a comunhão com Deus, a vida em comunidade, a vida não egoísta, a vida que se doa um ao outro, vivendo pequenos prenúncios, pequenas amostragens daquilo que vai ser no futuro. Nós temos esses marcos e precisamos conhecer isso individualmente e coletivamente, como igreja. Nós precisamos desses altares e precisamos desses marcos. Nós falamos que entre Betel e Ai é um lugar de decisão. E essa decisão é um marco na nossa vida. Se nós vamos agarrar, se nós vamos segurar, se nós vamos ser, possessivos em relação às coisas que Deus nos dá, ou se nós vamos abrir mão e aí poder levantar os olhos e ver aquilo que Abraão viu. Nós falamos também isso em relação à aula passada, que a separação entre Abraão e Ló não precisa ser rompimento de aliança. Isso nós vamos ver mais ainda nos próximos, inclusive no próximo capítulo, capítulo 14 de Gênesis, nós vamos ver como Abraão manteve muito forte a sua aliança com Ló. Então, separação não precisa ser, na nossa prática geralmente tem sido, mas a separação não precisa ser rompimento de aliança. E em quarto lugar, andar na terra é como peregrino, conhecendo a Deus, conhecendo suas promessas. Cada vez que a gente anda um pouco mais na prática, Deus revela mais o que é a promessa e ela se torna mais um compromisso de Deus conosco. É como namorados que quanto mais eles se conhecem, quanto mais tempo ficam juntos, mais eles ficam vinculados, mais eles ficam ligados um ao outro, né? Então essa vida de promessa, ela vai se tornando não uma possessão, não, nós não temos ela como possessão total. Mas nós temos experiências dela e as promessas de Deus vão chegar ao ponto de se tornar uma aliança. Então, essas são algumas das coisas que nós estamos aprendendo aqui com Abraão. Senhor Deus, nós olhamos tanto tempo atrás, mais de 4.000 anos, e olhamos e vemos o que o Senhor fez na vida de Abraão. Nós queremos, com todo o nosso coração, que nós possamos seguir nos passos de Abraão. É claro que ele também cometeu erros, era uma pessoa falha, mas o Senhor revelou esses princípios das promessas, esses princípios de como andar na terra, de como essa promessa poderia se transformar numa aliança. Nós queremos. Passar na prova, queremos abrir mão das coisas que nós temos a tendência de segurar como nossa propriedade, como nosso direito, nossos direitos. Nós queremos aprender a deixar o Senhor cumprir, mas queremos ficar na terra, queremos andar na terra e queremos, nessa nossa experiência, olhar para aquilo que o Senhor vai fazer com a terra de Israel, com o teu povo, para preparar um lugar para a tua volta, para teu reino, e queremos realmente fazer parte desse grande plano que é restaurar a terra, tornar a terra aquilo que o Senhor projetou para ela, para todos nós, desde o início. Senhor, torna essas palavras uma realidade na nossa vida, pedimos em nome de Jesus. Amém.